Boa noite a todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia em mãos, abra no livro de Daniel, capítulo 1. Lemos o Salmo 103, um daqueles salmos que acalma os nossos corações sempre, por causa da misericórdia de Deus. Ele sabe quem somos e ainda age com misericórdia sobre as nossas vidas. E hoje a mensagem tem tudo, absolutamente tudo a ver com o Salmo 23, com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje ainda nós vamos continuar introduzindo a nossa exposição no livro de Daniel. Na semana passada, nós começamos essa nova exposição e hoje, ainda nos primeiros versículos, queremos pensar um pouco mais sobre a razão pela qual Deus deixou registrada essa porção das Escrituras para as nossas vidas e o quanto essa porção das Escrituras é importante para nós, não só nesse ano de 2020, mas para a vida da igreja nesse tempo que se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Os dois primeiros versículos de Daniel 1 nos dizem assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E aí, então, nós não vamos hoje entrar nessa narrativa a partir do versículo 3, mas nós encontramos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e outros jovens que foram separados para serem treinados para servir o rei. E parte do treinamento deles envolvia a eles terem o cuidado e a provisão do seu alimento da mesa do próprio rei, e iam se alimentar ali, porque ali eles viveriam servindo o rei. E Daniel entendeu que aquilo não era bom, e ele então pede para que ele não se alimentasse daquela comida. E no versículo 8, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E olha o verso 9, segunda vez a menção do nome de Deus. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, e aquilo que Daniel propôs foi aceito por aquele homem, e então ele fez um teste com eles. Se por 10 dias... eles se alimentassem assim e eles não tivessem uma aparência de fracos ou qualquer coisa assim, que ele permitia, ia permitir que eles se alimentassem diferente dos demais. E o versículo 17, depois desses dias, a esses quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Daniel, quando está escrevendo para nós esse período da história, ele já está lá com a vida mais avançada, quando ele nos conta como foi a chegada lá no exílio. Ele nos conta o que foram essas primeiras experiências. Mas o que nós percebemos no destaque do capítulo 1 e o que Daniel vai fazer durante os 12 capítulos do livro, ele quer chamar a nossa atenção não para ele. Ele quer chamar a nossa atenção não para os seus amigos, mas ele quer chamar a nossa atenção para Deus. No verso 2, ele menciona: o Senhor foi quem entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o exército poderoso, e era poderoso, mas não foi o exército poderoso da Babilônia. Foi o Senhor quem entregou. Depois, no verso 9, não foi Aspenaz simplesmente que permitiu que eles não comessem determinado tipo de comida. Mas Deus interviu naquilo e ele diz: o Senhor fez com que o homem fosse bondoso. E aí, no final daquele período de teste, ele diz, foi o Senhor quem nos deu sabedoria e inteligência. Deus permitindo, daqui a algumas semanas, nós vamos meditar nessa narrativa e aí vamos ver o que significa isso, que não é que eles ficaram sentados e Deus fez tudo e eles não fizeram nada. Mas o que ele está nos destacando aqui é a ação de Deus. Para, desde o início, nós termos em mente o Deus que é Senhor dos reis, dos reinos e também dos tempos. Os dois primeiros versículos nos mostram que eles chegaram no exílio. E só para a gente lembrar, na semana passada, nós olhamos para uma primeira razão por que Israel foi para o exílio. E a primeira razão é porque Deus julga. Israel se tornou refém da Babilônia. Se tornou refém do próprio Deus por causa de terem sido reféns dos seus próprios pecados. Eles se entregaram ao pecado e passaram a servir os seus próprios pecados. E Deus trouxe juízo sobre eles. E o que nós vimos na primeira mensagem, a primeira razão para o exílio, é que o juízo de Deus contra seu povo demonstra a fidelidade de Deus à sua aliança. A aliança que ele firmou com Abraão, a aliança que ele firmou com Davi. Mas, ao mesmo tempo, o juízo de Deus, ele é uma oportunidade para o arrependimento, é uma oferta para o arrependimento. O povo não poderia ler o que aconteceu com os seus antepassados, tendo perdido a sua terra, tendo perdido Jerusalém, tendo perdido o templo, e olhar para aquela história e isso não levá-los ao arrependimento. Não levá-los ao abandono de seus pecados. E todo juízo de Deus sempre expõe a sua santidade. Sempre expõe um Deus que não negocia com o pecado. Mas o juízo de Deus também sempre é uma oferta ao arrependimento. Sempre é uma oportunidade para abandonar os pecados e se voltar para o Senhor. Hoje, ainda nesses primeiros versículos, apenas como a introdução da mensagem, porque nós vamos ler alguns textos no profeta Jeremias, eu quero dar uma segunda razão para o exílio babilônico. Por que eles foram levados para o exílio? E a segunda razão é que Deus julga, mas ele não abandona o seu povo. O juízo de Deus é real. O juízo de Deus é verdadeiro. O juízo de Deus é duro. Mas Deus não quebra a sua aliança. E porque Deus não quebra a sua aliança, enquanto ele está julgando, ele também está ensinando que ele não vai abandonar o seu povo. Mas para nós entendermos um pouco mais disso, eu queria que nessa noite nós continuássemos refletindo nessa direção. O juízo de Deus contra o seu povo demonstra fidelidade à aliança, enquanto a misericórdia na disciplina. Até hoje eu não consegui entender os teólogos que dizem que o Deus do Antigo Testamento é duro e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Nunca consegui entender isso. Se o Deus do Antigo Testamento não fosse gracioso, misericordioso, bondoso, por que ele não permitiria que Adão e Eva voltassem para o Jardim do Éden depois de terem sido expulsos? Se Adão e Eva tivessem voltado para o jardim e comido novamente aquele fruto, não haveria possibilidade de redenção para eles. Quando Deus os lança fora do jardim como juízo e os impede de voltar ao jardim, é um ato de misericórdia. Quando Deus diz em Gênesis 3:15 que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que o mal não prevaleceria, como cantamos na primeira música essa noite, isso é misericórdia. Quando depois de Caim ter sido exilado, saído da presença de seus pais, e Deus lhe dá a Adão e Eva uma nova descendência a partir de Sete, isso é misericórdia. como já citado, quando Noé constrói a arca e com a sua família a humanidade é preservada daquela grande inundação no dilúvio, se isso não é misericórdia, é o quê? E eu poderia continuar aqui dando exemplos. O juízo de Deus contra o seu povo demonstra fidelidade à aliança, demonstra que há uma aliança incondicional, demonstra que aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. E enquanto Ele está julgando e disciplinando o seu povo, por amor, por bondade, por longanimidade, por soberania, Ele faz isso com misericórdia. Porque, como diz o Salmo 103 que nós lemos, se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, o que seria de nós? O que seria de nós? Se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados. Pensa bem o que está acontecendo aqui no início da história de Daniel. No início da história de Daniel, eles estavam na Babilônia. Para aqueles que ainda não gravaram isso, só para você se situar geograficamente. A Babilônia está lá no leste, deserto da Arábia, em relação a Jerusalém. Babilônia começa a sua história na Bíblia com o relato em Gênesis 11 da construção da Torre de Babel, que Deus reprovou a ideia deles. A ideia era fantástica, só não era a vontade de Deus. Não adianta ter uma boa ideia se não é a vontade de Deus, porque uma boa ideia sem ser a vontade de Deus é a ideia de Jerico. Construir uma torre, como foi lá a de Babel, tem vários engenheiros aqui, eu não sei quantos são engenheiros civis, mas é um negócio legal. Mas não era vontade de Deus. Deus não estava querendo aglomeração. Deus não estava querendo aglomeração e os caras estavam querendo isso, aí não rolou. Não deu certo. É assim que começa a história da Babilônia. Uma ideia legal, mas que não é ideia de Deus. Se não é ideia de Deus, não está aprovado. Sabe como termina a menção da Babilônia? A menção da Babilônia termina lá no livro do Apocalipse, quando você tem a menção de mais um anjo que vai dizer assim: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Quando eles queriam usar uma expressão ou um adjetivo para se referir a um lugar mau, a um lugar ruim, a um lugar de prostituição, a um lugar de idolatria, o termo Babilônia caía bem. O termo Babilônia explicava bem isso. Não apenas como um local, mas depois usado também em referência à própria representação do mal. Babilônia começa mal nesse sentido, por causa de terem construído uma torre de Babel para substituir Deus, e termina mal. Só que a coisa fica pior, porque entre tudo isso, a cidade, a nação e o reino da Babilônia também foram julgados por Deus. O profeta Jeremias, e a gente não vai ler isso agora, todo esse trecho, você pode até ler isso depois, há uma profecia contra a Babilônia, onde Deus vai dizer assim: eu vou usá-los para aplicar o meu juízo contra o meu povo, mas eu próprio vou julgá-los. E o capítulo 51 do profeta Jeremias, os primeiros versículos, assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leve-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonados como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, ele pagará a ela o que ela merece. Daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco na mensagem, eu vou falar bem da Babilônia. Mas para você ter a perspectiva do final dela, eu comecei falando mal. Porque apesar de Deus ter misericórdia do seu povo lá na Babilônia, a Babilônia não era um lugar que alguém deveria desejar sair de férias. Não era um lugar que você coloca na sua lista de lugares a serem conhecidos. Porque era um lugar onde não apenas o mal imperava, mas declaradamente um lugar de idolatria, onde esse panteão babilônico já vinha lá dos povos antigos, os sumérios, os acadianos. Não era um lugar para o povo de Deus se acostumar a viver. Babilônia não é um lugar legal. Não é legal. Não é seu sonho de vida ir morar em Guarulhos. Eu sou de Guarulhos, então eu vou usar minha cidade para ninguém ficar ofendido, né? Não é seu sonho de vida... Ah, eu ia falar um bairro aqui, mas é que alguém está me vendo, agora está perigoso, né? Não, não é. E para Osasco, cadê o Márcio? Não, você não planeja nascer, você quer ir lá para Alphaville, do outro lado da Castelo Branco, mas você não quer ir para Osasco. Não é. Itaquera, o único Itaquera agora mudou o seu patamar, porque agora lá tem uma arena. Mas até então, até você chegar na arena, você fica assim, ô Jesus, me guarda. Que depois você põe a farda igual e os caras te confundem, né? Babilônia era assim, então não era um lugar para se acostumar nunca. Mas foi um lugar que Deus vai usar para preservar o seu próprio povo. Além disso, além do lugar físico, ainda era um lugar dentro da história que era o exílio. E o exílio, queridos, é uma expatriação forçada. O exílio é um lugar onde estrangeiros vivem como prisioneiros, como reféns, ou, no mínimo, como cidadãos inferiores. Um exilado é alguém que foi expulso do seu habitat natural, foi raptado da sua moradia. Na Bíblia, normalmente um exilado está sofrendo o justo banimento de Deus por causa do pecado. Eu mencionei Adão e Eva, que foram expulsos do jardim e foram viver exilados num mundo caído depois de terem desfrutado a perfeição da criação. Eu mencionei Caim, que foi expulso da presença de seus pais. E a gente vai encontrar várias outras menções assim na Bíblia. O exílio não é um lugar legal. Não é um lugar de descanso. Não é um lugar em si de bênção. Porque o exílio, no caso bíblico, vai representar o juízo de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com o livro de Daniel? Daniel chega no exílio na Babilônia e é nesse lugar que ele vai viver. Não há uma menção, e até os liberais não vão dizer que em algum momento Daniel conhece, por exemplo, Jerusalém. Depois que ele foi para o exílio. Ele vai para lá, com cerca de 14 anos, 16 anos, e ele morre perto dos 90 anos, e ele não volta para casa. E quando nós olhamos para a história de Daniel e para a própria vida de Daniel, não tem como dizermos que ele não foi abençoado por Deus. Não tem como dizermos que ele não foi cuidado por Deus. Quando nós olhamos para a sua história e vida, nós podemos afirmar que a misericórdia do Senhor o sustentou todos os dias de sua vida. Mas onde a misericórdia de Deus o sustentou? Na Babilônia. No exílio. Não foi em casa. Não foi contemplando o templo no alto do monte. Não foi em Jerusalém. Mas foi na Babilônia. Há dois paradoxos que nos ajudam a aprofundar o entendimento da mensagem de Daniel, que servem, assim, uma perspectiva não convencional sobre a própria Babilônia e exílio. Não percam de mente que a Babilônia e o exílio não é um lugar bom. Mas Deus vai usar esse lugar e essa condição para agir. E o primeiro desses paradoxos nós podemos encontrar no livro do profeta Jeremias. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Profeta Jeremias, capítulo 24, versículos 1 a 10. Jeremias exerce o seu ministério por cerca de 40 anos. E ele vê as suas profecias serem cumpridas quando Israel é invadida, quando Jerusalém é destruída. E Deus vai usando esse homem como um profeta que falava em nome de Deus enquanto os outros eram falsos profetas. Mas enquanto está agora acontecendo aquilo que ele disse, arrependam-se, senão Deus trará juízo contra a sua nação. Agora esse juízo está acontecendo e já parte do povo foi levado para o cativeiro. E no capítulo 24, versículos 1 a 10, nós vamos encontrar Deus preservando o seu povo no cativeiro, independente de ser o cativeiro. Olha o que o profeta diz, versículos 1 a 10. E o Senhor me mostrou dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Essa é a segundo grupo de pessoas que são levados para o exílio, para o cativeiro. O primeiro acontece em 605, o segundo em 597. Primeiro vai Jeoaquim, e o seu filho fica lá, e aí agora também o seu filho é levado para o exílio. Versículo 2. Um cesto, lembra que ele está falando do que o Senhor mostrou para ele, esse cesto de figos. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de arrancar-me de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lhe darei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias aqui recebe uma visão do Senhor de dois cestos, um cesto com figos bons e um cesto com figos ruins. Deus diz a ele que os figos bons representavam aqueles judeus que foram levados para a Babilônia, para o exílio. Dentre esses, nós temos Daniel. E na visão que Deus dá a Jeremias, os figos bons foram levados para o exílio. Mas Deus também diz a ele que os figos ruins foram os judeus que permaneceram em Israel, que permaneceram em Jerusalém. A estes, Deus traria o seu juízo e eles seriam eliminados. E a sua própria linhagem seria difícil de ser encontrada depois. A própria linhagem real é afetada com o que Deus está dizendo ao profeta. Lembra que Jeoaquim já tinha ido, Joaquim também, e agora próprio Zedequias também rodou nessa conversa. Não é um paradoxo isso? Se a Babilônia não é um lugar bom, se o exílio sempre vai trazer essa referência ao juízo de Deus, por meio do profeta, enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está dizendo que vai usar este lugar para preservar o seu povo. Deus inverte a perspectiva negativa do exílio quando ele mostra misericórdia para o seu povo que foi levado para lá. Ele está nos ensinando que ele pode agir com misericórdia onde ele quiser. O juízo de Deus não o impede, impediu, mas não o impede de preservar um remanescente fiel. E no livro de Daniel, os verdadeiros abençoados por Deus não foram os judeus que ficaram, mas foram os que foram. Quando você lê o final dos 70 anos, de fato já tinha mais de 100 anos, mas quando lê em Neemias, o retorno, lembra que quando se completa 70 anos de cativeiro, eles começam a voltar. Há um decreto e eles começam a voltar. Um grupo volta com Zorobabel, que era descendente na linhagem messiânica, ele vai aparecer até na genealogia no Evangelho. Um outro grupo volta com Esdras, e eles voltam e não conseguem terminar o templo. E quando Neemias recebe as notícias e chega em Jerusalém, qual é a condição da cidade? De pura miséria. Pura miséria. Aquilo que tinha sido destruído há décadas continuava destruído. Ao passo dele não conseguir caminhar sentado no seu animal e ter que largar o animal e andar lá pelos entulhos. Quem ficou, ficou na mais pura miséria. E, para piorar, agora havia um conflito civil entre os judeus no sul e os judeus no norte, Samaria e Jerusalém. Ter permanecido lá e não ter sido levado para o exílio não foi bom, porque Deus está agindo com juízo. Mas, nesse sentido, a questão não é geográfica. Porque os que ficaram continuaram alimentando a idolatria, a imoralidade sexual, a insubmissão à palavra de Deus, o desprezo à palavra de Deus. Nem com tudo o que estava acontecendo, não havia quebrantamento e arrependimento. Eles continuavam resignados e com o coração endurecido. Não aprendiam nem com o sofrimento. De Deus emana de seu caráter, tanto quanto de sua justiça. Deus não é justo porque ele sabe praticar a justiça. Deus já era justo antes de criar todas as coisas. A justiça não é algo que ele faz, mas primeiro é algo que ele é. Deus é justo. Faz parte do seu caráter. Deus é santo. Faz parte do seu caráter. Deus é misericordioso. Ele não é misericordioso porque simplesmente ele olha para alguém de nós e age com misericórdia. Mas antes disso tudo, ele já era misericordioso. Ele não é misericordioso porque ele decidiu ser misericordioso com Adão e Eva. Mas ele é misericordioso porque ele já era antes de criar Adão e Eva. A misericórdia de Deus emana de seu caráter tanto quanto de sua justiça. Ele exerce justiça e misericórdia conforme sua inescrutável sabedoria. O Senhor Deus faz o que lhe apraz como um Deus supremo e, ao mesmo tempo, um Deus bom. E nós podemos confiar plenamente nesse Deus. Deus preserva o seu povo independentemente do lugar. E é inevitável a gente não fazer algumas aplicações para a nossa situação de vida. Porque nós estamos vivendo aquele momento no planeta Terra que é muito singular. Você já parou para pensar que nem as duas grandes guerras fez as coisas pararem como nós vimos nos últimos meses? Que nem as duas grandes guerras conseguiu impedir o acontecimento dos cultos dentro da igreja cristã? Você já parou para pensar que na história da igreja, a Igreja Apostólica Católica Romana assassinou, em nome de Deus, todo mundo que não seguia os seus dogmas. E mesmo assim, não conseguiu impedir o culto das igrejas. Você tem histórias na igreja de tantos que permaneceram fiéis ao Senhor, não se dobrando à idolatria, não se dobrando ao papado, e os seus cultos, às vezes, em lugares escondidos, continuaram acontecendo. E um trem de um vírus chinês, que eu não sei se um dia nós vamos saber se foi de propósito ou não foi de propósito, ele fez as grandes nações do mundo parar tudo, e os países pobres também. E os países que só são pobres por causa da corrupção, como é o nosso caso também. E as igrejas pararem. Sem que tivesse um policial à porta armado para impedir. Nem na história da ditadura, uma daquelas vergonhas dentro da nossa história como país, os cultos eram proibidos ou impedidos, porque não foram proibidos, usando o termo da palavra. O que nós vivemos, tanto nessa questão do culto, mas na questão do mundo, é muito singular. E qual é uma tendência diante de uma situação como essa? A nossa tendência é nós acharmos que Deus não pode agir diante disso ou que não está agindo diante disso. Se você fosse um daqueles rapazes que viram suas casas serem invadidas pelo exército babilônico, e serem levados para o exílio, o que será que você pensaria sobre Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a ação de Deus? Onde está o poder de Deus? Deus nunca deixou de agir, amém? Deus nunca deixou de agir. E a maior prova disso é que se a misericórdia de Deus não for renovada a cada manhã, não sobrevive um ser humano na face da terra e não precisa do Covid para matá-lo. Nós só acordamos com vida, só temos vida e podemos viver porque a misericórdia de Deus se renova naquele dia que Ele cria. O seu amor leal, leal à sua aliança. O termo que o próprio Jeremias usa em Lamentações 3, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, a palavra hesed, do seu amor leal, leal à sua própria aliança. Deus preserva o seu povo independentemente do lugar que o seu povo vive. Seria leviano da nossa parte, como Igreja de Jesus Cristo, não perguntarmos o que Deus está nos dizendo hoje. O que Deus está nos ensinando hoje. O que Deus está nos corrigindo hoje. Tem neste exato momento tantos bancos vazios, porque tem um grupo de irmãos em suas casas que não podem estar aqui, seria leviano nós acharmos que Deus não está agindo. De que Deus não tem algo a dizer para a sua igreja. De que Deus não tenha algo a dizer para o seu povo. A nossa pergunta principal não é quando a pandemia vai terminar. Quando esse tipo de político que governa o país vai decretar o fim da pandemia. A nossa pergunta principal é o que Deus está me dizendo como seu povo, enquanto Ele está me preservando nesses dias. O que eu tenho que aprender acerca de Deus, do meu relacionamento com Deus, da minha fidelidade ou não a Deus. Porque se depois de tudo isso eu sair da pandemia preocupado só com a economia do país, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. A nossa questão envolve o nosso culto semanal. Por que é importante? Por que a gente repetiu a cada semana isso? Porque é a representação máxima desse contato do povo de Deus com Ele, como foi desde os primeiros dias da criação. Quando você lê os 10 mandamentos, e Deus inclui no mandamento o culto semanal, a referência lá do decálogo é os dias da criação. No sétimo dia, você trabalha 6, e o seu sétimo dia é dedicado ao Senhor, para que como povo vocês se reúnam, para que o mundo saiba que existe um Deus. Esse Deus adorado, e que enquanto está sendo adorado, há o anúncio da glória dele no mundo. Quando, por qualquer razão, isso é interrompido, nós não podemos simplesmente pensar nas preocupações. Eu não estou dizendo que elas não existem ou não têm o seu lugar de atenção. Mas a nossa principal questão hoje é: Deus tem preservado as nossas vidas, amém? Pode não parecer, mas já chegamos na metade do ano. Você não comemorou aniversário, você não comemorou férias, você não comemorou feriado, você não comemorou sei lá o que você comemora. Assim, puxa, já foram 6 meses do ano. Como o pessoal brincou, pode já acabar o ano, pode ser Natal. O Roberto Carlos já até cantou. E essa impressão, o tempo, a gente, é uma loucura tudo isso. Isso nos afeta em tudo, porém, nós seríamos desatentos se as nossas preocupações fossem apenas terrenas. Porque nós não podemos passar por uma situação como essa sem perguntar o que Deus tem a ver com tudo isso. Porque se Deus não quisesse que esse vírus tivesse causado o estrago que tem causado, porque você tem um monte de informações diferentes, mas vidas e vidas têm sido tiradas desse mundo pela morte. Nós nunca vamos saber os números exatos, mas é comprovado que milhares de pessoas têm morrido com isso. E Deus tem a ver com isso. Deus tem a ver com isso. E cabe aqui uma reflexão para nós, um pensamento. O que a Igreja de Jesus Cristo está fazendo no mundo nesses dias? Ela está agindo e reagindo como todos os incrédulos quando comentam sobre o assunto? Ou ela está buscando entender Deus diante de tudo que está acontecendo? Porque depois desses meses todos, já tendo chegado na metade do ano, o fato de estarmos aqui é uma prova de que Deus tem preservado sua igreja. Amém? Você concorda com isso? Deus tem preservado sua igreja. E eu não estou falando só do TBB. Não estou falando só do TBB. Ainda há várias igrejas, igrejas na nossa cidade, que nem retomaram o próprio culto. Essa semana eu conversei com dois pastores diferentes que não retomaram o próprio culto ainda por uma série de circunstâncias. Deus tem preservado o seu povo, independente do lugar em que estamos. Você encontra igrejas do Senhor Jesus Cristo em lugares improváveis hoje. Missionários pregando o evangelho em países totalmente fechados ao evangelho. Até hoje, a China comunista é contra Deus. Mas por décadas, nós recebemos as notícias de missionários que chegaram lá e que foram até assassinados, mas que a semente do evangelho permaneceu. Países no continente africano, de que há uma perseguição à Igreja de Jesus Cristo, mas de que Deus continuou preservando o seu povo e enviando missionários a esses lugares. O que nós pensamos com isso é que o juízo de Deus contra o seu povo demonstra fidelidade e aliança. Deus não vai negociar com o pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso com misericórdia. E o capítulo 24 de Jeremias nos mostra isso, de que Deus está julgando e o próprio povo que foi para o exílio viver dentro daquela situação, mesmo não como escravos, como foi o final do tempo lá no Egito. Não, lá no exílio babilônico eles podiam trabalhar e a gente vai ver isso em seguida. Mas Deus está agindo, é a misericórdia de Deus agindo. O que nos leva ao segundo paradoxo quando pensamos na Babilônia e no exílio. O segundo paradoxo está no capítulo 29 de Jeremias e nos mostra que Deus não apenas preserva o seu povo independente do ambiente, independente do lugar, como também Deus restaura o seu povo independente do ambiente. Olha o que acontece no capítulo 29 de Jeremias. No capítulo 29, Deus demonstra que não abandonou os exilados. Tem um grupo que foi levado para lá. Jeremias continua pregando arrependimento ao povo. E no capítulo 29, então, ele vai escrever uma carta aos exilados, porque Deus mandou ele escrever essa carta aos exilados. Os versículos 1 a 3, o profeta escreve assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Um dos profetas que nós sabemos aqui era o profeta Ezequiel, que vai profetizar lá no exílio. Verso 2, isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte: o profeta escreve uma carta para os exilados, mas é uma mensagem de Deus a eles. O versículo 4, a carta começa assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E então ele começa a mostrar e Deus orienta o estilo de vida dos exilados. Nos versículos 5 a 7, Deus ordena o que eles tinham que fazer: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. É muito interessante isso. Deus diz que construíssem casas enquanto estivessem lá, e Nabucodonosor nunca impediu que isso acontecesse. Que plantassem seus pomares e não foram impedidos disso. Que constituíssem famílias para que o povo não se enfraquecesse e diminuísse durante aqueles 70 anos. E aqui tem um ponto muito interessante. Na nossa viagem para Israel esse ano, pensa só, nós fizemos isso esse ano. A gente teve, puxa, foi esse ano. E foi por pouco, né? Deus quis que a gente fosse. Um dia lá em Jerusalém mesmo, eu acho que a gente estava no Monte das Oliveiras, olhando para o Monte do Templo, o Jamil me disse assim, eu não sei se ele vai lembrar disso, ele me disse assim, você já pensou o quão improvável na história da humanidade é a gente estar aqui agora e essa terra hoje está sob domínio de Israel? Eu não sei se o Sandro estava junto quando ele mencionou isso. E a gente esticou um pouco essa conversa lá. Que povo na história da humanidade foi expulso de sua terra e ficou por séculos espalhado pelo mundo. E quando Deus diz, agora é hora de vocês voltarem, em maio de 48, você tinha eles espalhados pelo mundo, aos montes. Depois do holocausto de 6 milhões de judeus assassinados. Qual é a probabilidade de um povo sobreviver até com a sua história? Jerusalém foi destruída no ano... Depois de toda essa situação que nós estamos olhando aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jerusalém foi destruída no ano 70 da Era Cristã. E quando foi destruída, dali até 1948, Israel, por mais que tentou, nunca teve, de fato, o governo, não só da cidade de Jerusalém, mas do território de Israel. Deus preservou este povo diante de tantas e tantas e tantas e tantas batalhas. Tantas e tantas batalhas. Que quando você vai ler a história de Israel, você vai encontrar livros com mais de 1000 páginas resumindo tudo isso. Porque é um lugar disputado, e é um lugar que vai ser disputado até a segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo, ele vem e há a batalha das nações. E ali, então, ele subjuga as nações e vai reinar em Israel, sentando no trono de Davi, como em 1 Samuel 15, Deus disse para Davi que daria ao seu descendente aquele trono. Deus preservou. E o que essa carta que Deus manda ao profeta enviar aos judeus exilados está nos mostrando? Que Deus vai restaurar o seu povo independente do ambiente, que o seu povo não podia sentar e não fazer nada passivamente. Não podia se entregar simplesmente ao lamento sem agir. Eles tinham que lamentar estar na Babilônia. Eles tinham que entender por que estavam lá. E Daniel não nos deixa esquecer disso, porque não os deixou esquecer disso. Mas naqueles 70 anos que estariam lá, Deus queria que eles não fossem eliminados da face da terra. Então manda que trabalhassem, não ficassem dormindo, não ficassem reclamando a má sorte, mas trabalhassem. Deus manda que as gerações que fossem nascendo lá, que se casassem, para que o povo não sumisse. Você lembra que acontece a mesma coisa no Egito? Quando terminamos o livro de Gênesis, eles eram 70, a casa de Jacó, junto com José lá, 70. Quando nós começamos o livro do Êxodo, 400 anos depois, eles eram tantos que agora o faraó queria exterminá-los. Se tem um povo que Deus faz multiplicar, é o seu povo. O povo que multiplica. E é interessante a história, porque esse povo que multiplica começa exatamente com uma mulher que era estéril, que era Sara, que depois Raquel. Porque Deus está agindo na história o tempo todo. E agindo com misericórdia. E a misericórdia que Deus tem sobre o seu povo é a misericórdia que Deus quer que o povo tenha onde ele estiver. Deus queria que eles fossem cidadãos do bem onde eles estivessem. Multipliquem-se, verso 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os exilei, os levei, os deportei. Sejam cidadãos do bem. Não hajam como um incrédulo. Mas façam diferença, mesmo que o ambiente que você está é hostil, que o lugar que você está é a Babilônia. Sejam cidadãos do bem. Procurem o bem da cidade. Orem, versículo 8. Orem por isso. Versículo 7, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus, além disso, os alerta contra as falsas profecias. Versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Por que que foram para lá? Porque Israel se contaminou com todo tipo de adivinhação, com todo tipo de revelação, com todo tipo de profecia. E seguiram os falsos profetas, e seguiram os adivinhadores, desprezando os profetas de Deus, aqueles que falavam em nome de Deus. E de que adiantaria Deus preservar o seu povo e restaurá-lo lá se eles continuassem dando ouvidos a falsos profetas? Então, quando Deus escreve a eles, diz: fiquem alertas contra os falsos profetas. Falso profeta é que nem mato. Dá em todo lugar. Em todo lugar. E a gente tem que arrancar que nem arranca mato. Não deem ouvidos a essa gente que todo dia tem uma profecia em nome de Deus. Que todo dia abre a sua boca diante de pessoas dizendo: o Senhor me revelou. O que é diferente nos nossos dias? O que é diferente? Eu estou para dizer que a gente tem mais falso profeta abrindo sua boca no Brasil do que mato. Infelizmente. Infelizmente. Pessoas abrindo a boca em nome de Deus e dizendo asneiras que não se cumprem. E as pessoas continuam seguindo-os. Sem nenhum constrangimento. Sem ser capaz de avaliar o juízo de Deus contra isto. Estejam alertas. Deus chama a atenção. Deus fala, então, nessa carta ainda de uma restauração espiritual que ele esperava do seu povo. No verso 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Deus vai preservá-los naquele lugar, porque ele quer restaurá-los, trazê-los de volta, porque ele havia prometido o Messias para Israel. E o Messias para Israel nunca nasceria na Babilônia. Porque o próprio profeta disse onde ele nasceria. Deus disse que ia restaurar o povo, mesmo que aquele ambiente fosse hostil, mesmo que fosse a Babilônia. Os versículos, então, até o versículo 14, de 11 a 14, Deus lhes garante uma restauração, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Quando Salomão consagra o templo, a oração que ele faz lá é que daquele lugar Deus receberia a oração do seu povo. E o profeta está lembrando e está mostrando que o próprio Deus disse que se eles viessem a ele, clamassem exatamente como Salomão orou lá na consagração do templo, Deus ouviria a oração do seu povo. Verso 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus restaura o seu povo independente do ambiente. Porque ele é o Senhor do rei, dos reis, dos reinos e dos tempos. Ele decide o que vai fazer e como vai fazer. Nenhuma situação, por mais extrema que seja, deveria nos incapacitar de cumprir a nossa missão. Anunciar o Evangelho, amar e servir o próximo, crescer no caráter de Cristo, ser um cidadão útil, são valores essenciais para aqueles que desejam servir a Deus diante das crises, e sejam elas quais forem. Uma aplicação para as nossas vidas, diante de tudo que temos visto e vivido. Qual é a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem diante de situações difíceis? A primeira coisa é reclamar. É murmurar. E até blasfemar. Onde está Deus? Onde está Deus? A segunda coisa, depois da reclamação, elas interrompem tudo. Se existe uma pandemia, então eu estou liberado de anunciar o Evangelho. Se existe uma pandemia, eu estou liberado de amar e servir o próximo. Afinal de contas, olha o que eu estou vivendo. Estou liberado de me preocupar em crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sendo transformado à sua imagem. Olha tudo que eu estou vivendo. Para que ser um cidadão útil num país como esse? Para quê? Uma lição preciosa que na carta que Deus manda para o seu povo no exílio, fica para nós hoje, uma lição preciosa. É que independente do lugar em que estejamos vivendo ou do ambiente, Deus quer que nós sejamos úteis. Deus quer que nós sejamos servos. Deus quer que nós sejamos proativos. E Deus quer que nós preservemos o seu nome com honra. Com honra. No final de um momento como esse, ao ouvir sobre a igreja, o mundo não pode ouvir simplesmente sobre a igreja ter voltado ou não voltado a ter atividades, mas tem que ouvir sobre o Deus dessa igreja. A sua grandeza, o seu poder. Qual é a maior necessidade? Eu vou usar só o Brasil como exemplo. Qual é a maior necessidade do Brasil nesses dias? É de Jesus Cristo. É de arrependimento. É de podermos ver pessoas sendo quebradas diante de Deus e abandonando os seus pecados e abandonando os seus caminhos. Essa é a maior necessidade. Porque pessoas estão e, infelizmente, continuarão morrendo com a Covid e com tantas outras doenças. Doenças do coração, pressão arterial, são aquelas que levam com tanta facilidade na nossa história. acidentes dos mais diversos possíveis, aqueles acidentes bobos, às vezes domésticos, que levam alguém, como outros mais graves, até o Senhor Jesus Cristo vir, esses números, eles sempre aumentarão. A violência, a maldade, a corrupção. E nós vamos sentar e ficar assistindo isso sem fazer nada? Aquilo que Deus disse para os judeus lá no exílio, Ele diz para a gente como igreja, não só no livro de Daniel, mas em tantos outros textos. A igreja precisa continuar crescendo e multiplicando. E nesse caso aqui, eu acho que eu não fiz, nem o pastor Paulo, fizemos, não ficamos ensinando desse jeito, mas a nossa igreja está com moral. Porque tem tanto neném chegando. E crescer e multiplicar aqui. O Tiagão tem uma prole em casa. Nasceu uma criança essa semana. Para agosto tem mais dois. Acho que setembro tem mais um. Eu já nem sei mais contar todos eles. O seu é agosto, não é, Felipe? O do Felipe é agosto, a Ana com o Diego é agosto. Eu tinha visto o Misael por aí. Para quando é, Misael? Setembro. Depois você tem mais para o fim do ano, da Lid, da Dani. Não para. Então a gente está crescendo e multiplicando. Mas pensa que triste. Se os nossos filhos não conhecerem o Senhor, se a gente crescer e multiplicar, mas a próxima geração não amar o Senhor. É disso que Deus está mencionando aqui. Eu vou preservar o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. Mas isso precisa acontecer num ambiente em que esse povo abandone os seus erros e pecados. E voltem a me servir com fidelidade. E voltem a fazer a minha vontade e não interrompam a obra. Porque os dias são maus. E as pessoas precisam saber que existe Jesus. Não o Jesus histórico contado simplesmente pelas religiões. Porque no Brasil todo mundo sabe que existe Jesus. Tem um monte de feriado em nome de Jesus. Mas conhecer o Jesus verdadeiro que a Bíblia expõe, o Deus encarnado. Queridos, eu quero concluir a nossa mensagem pensando que o juízo de Deus contra o seu povo demonstra sua fidelidade à aliança, enquanto há misericórdia na disciplina. Se esse Deus é o Senhor dos reis, reinos e tempos, o seu plano revelado é demonstrar o seu domínio legítimo sobre todas as coisas. O seu propósito é restaurar o seu povo, mesmo que ele o faça num lugar que não é tão agradável e num ambiente que não é o melhor. Mas, para concluir, eu quero ler com vocês o Salmo 137. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser abrir a sua Bíblia. E por que eu vou concluir assim? Porque nós não podemos nos acostumar com o exílio. Quando no final dos 70 anos houve o decreto de que qualquer estrangeiro morando, agora já era lá na Medo-Pérsia, quisessem voltar para suas terras, eles poderiam fazê-lo. Depois que Nabucodonosor morre e os próximos reis vêm, e então completa-se os 70 anos e há um decreto permitindo que voltem. Muitos judeus não quiseram voltar, porque se acostumaram com a Babilônia e o exílio. Parte deles já nasceram lá. E nós não podemos nos acostumar com isso. Não podemos nos acostumar com o pecado, com o mundo mau. Não podemos nos acostumar com esse padrão contrário ao padrão do reino de Cristo. E o Salmo 37 é um salmo que expõe para a gente um coração quebrado por causa dessa situação do próprio exílio. Um cântico do exílio por alguém que voltou de lá, mas em cuja alma ainda subsiste essa amargura da lembrança. Olha o que diz o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E o salmista diz: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, porque eles que eram nossos inimigos gritaram: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. O salmista está dizendo: na Babilônia Deus nos preserva. Na Babilônia Deus nos restaura. Mas a Babilônia não é a casa de Deus para o seu povo. Não é o lugar de Deus para o seu povo. Então nós experimentamos a misericórdia de Deus lá, mas não podemos querer viver lá, porque aquele não é o lugar de Deus para as nossas vidas. O mundo como está hoje não é o lugar de Deus para nós. Temos que viver aqui, temos que trabalhar aqui, temos que prosperar aqui para que o nome de Deus seja conhecido, mas fazemos tudo isso aguardando o dia glorioso quando Cristo vier nos buscar. Aguardando o dia glorioso, quando Cristo descer e por 1000 anos reinar aqui, e mostrar ao mundo o que significa um reino perfeito, e mostrar ao mundo o que significa um reino justo, e mostrar aos brasileiros o que significa ser governado por alguém que é honesto, por alguém que é correto, por alguém que ama de verdade. Portanto, amados, ser lembrado na misericórdia, da misericórdia de Deus não pode resultar em complacência com o pecado. Deus é misericordioso, mas também juiz. Não abuse da misericórdia de Deus. A misericórdia dele não é um passaporte para nós sermos complacentes com o pecado. Ser lembrado da misericórdia de Deus não pode resultar em comodismo com a situação. Não se acomode. Não se acostume. O mundo é mau. O mundo é mau. A nossa esperança está no Senhor enquanto temos que viver aqui. Ser lembrado da misericórdia de Deus tem que resultar em arrependimento, contrição de alma, vergonha pelo pecado. É isso que o Senhor Deus quer de nós e espera de nós. O seu juízo contra o seu povo demonstra sua fidelidade à aliança, enquanto ele é misericordioso, benevolente, nessa própria disciplina.